Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Nós estivemos nos últimos 2 meses estudando todo o livro de Malaquias. Hoje, nossa última mensagem, última mensagem da série. Malaquias, capítulo 4. Acompanhem a leitura, todo o capítulo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, é muito bom estarmos aqui, cantarmos louvores ao teu nome. E Senhor, como é bom ouvir também a tua palavra. Peço que teu Espírito a ensine e a coloque em nossos corações, que encontre, ó Deus, em nós filhos dispostos, prontos a obedecer, e aqueles que ainda não o conhecem como o seu Deus, que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, que seja noite de salvação, em nome de Jesus, amém. Domingo passado, no texto que vem logo antes aí, nós vimos a diferença que há entre o justo e o perverso. Vimos a partir do momento que você é aceito por Deus, a partir do momento que fomos aceitos por Ele, Ele mesmo começa uma transformação, começa uma mudança em nossa vida. E o alvo dEle é tornar-nos semelhantes a Jesus Cristo, é produzir, é reproduzir em nós o caráter de Jesus Cristo. E se você e se nós de fato somos salvos, essas diferenças vão se manifestar através do senhorio de Jesus Cristo em sua vida, pela motivação que Deus vai produzir em sua vida e pelos padrões de Deus incorporados em sua prática de vida. Essas são as 3 maneiras que vimos Malaquias destacando aqui. Agora veja, nós vimos no versículo 18 do capítulo 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Quando ele diz, então vereis outra vez, ele estava se referindo há um tempo, há um período em que essas diferenças vão ficar ainda mais visíveis. E essa palavra então e o verbo aí, vereis, está apontando para algo no futuro. E é algo no futuro também para nós ainda hoje, em que cada um de nós haveremos de prestar contas para Deus. Esse dia é o dia que a Bíblia diz Deus vai pôr o ponto final na história. Ele vai pôr o ponto final naquilo que hoje nós conhecemos como história da humanidade. E esse dia é chamado na Bíblia também como o dia do Senhor. As várias músicas que cantamos aqui também, falando desse dia. Agora, esse dia não é um período de 24 horas, um dia como nós o conhecemos, mas se refere a um período de tempo em que o Senhor vai se manifestar de uma maneira gloriosa, que nós cantamos também, toda a terra se encherá da sua glória. Vai ser um período marcado pelo domínio visível do Senhor Jesus. Esse período chamado Dia do Senhor também contempla um tempo de 7 anos, que vai haver uma grande tribulação na terra. Compreende ainda um período de mais 1000 anos, no qual Satanás vai estar preso e vai reinar a verdadeira justiça, porque quem vai estar reinando é o Senhor Jesus. E contempla ainda mais um período de guerras, quando então o Senhor coloca cada um na eternidade, ou na eternidade com Ele, ou na eternidade separado dele. Esse período todo é chamado de o dia do Senhor. Agora é interessante, na época de Malaquias, todos esperavam dias de glória, todos esperavam somente dias de exultação. Vai ser sim, mas esse período ou esse dia não vai ser marcado somente por isso. Não vai ser marcado só por glória, por exaltação. Veja, os profetas abordaram os dois aspectos desse período. Vai ser dia de glória, sim, mas vai ser dia de, vão ser dias de terror também, vão ser dias de dores, vão ser dias de sofrimento. Por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 34, versículo 8, Isaías diz assim: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Vejam, Isaías, lá pelo século, pelo ano 600, ele disse que seria dia de vingança. Em Jeremias 46, 10, o profeta Jeremias vai dizer: porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto com o rio Eufrates. Veja, Jeremias também diz que vai ser dia de vingança, em que a espada vai se fartar. O profeta Amós, no capítulo 5, versículo 18, diz: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez, estou lendo errado, estou lendo o 15, é o 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Veja, os profetas abordando também um outro aspecto, não somente dias de glórias. E o profeta Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18, lhe diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Palavras duras. Mas vejam como os profetas retrataram também como será esse grande e terrível dia do Senhor. Agora, no texto que lemos aqui em Malaquias, Malaquias diz isso também. Embora esses dias sejam marcados por dor e sofrimento, eles apontam para um final feliz na história, porque Deus está no controle. E este final, este ponto final que Deus vai pôr na história, vai marcar a conclusão do projeto de Deus, a conclusão do plano de Deus. E a eternidade proposta por Deus para aqueles que são salvos será marcada por felicidade. E é interessante porque é assim que Malaquias vai encerrar o seu livro. Depois dele tratar de vários assuntos, ele faz com que eu e você venhamos a pensar na eternidade. Você pensa nisso? Pensa agora. Se essa noite sua alma fosse pedida, onde você passaria a eternidade? Onde você estaria? Sua eternidade seria marcada pela presença de Deus ou pela ausência dele? Pensar na eternidade é algo que nos incomoda. Primeiramente, eternidade é um conceito que nós não conseguimos entender claramente o que é. O que é a eternidade? O que é você não ter mais fim? O que é você ter um tempo indefinido, eterno, ou gozando da felicidade ao lado de Deus, ou gozando, isso seria muito paradoxal, mas ou sofrendo as consequências do seu pecado. Malaquias encerra o seu livro assim, fazendo com que eu e você pensemos na eternidade. O que nós podemos esperar desses dias? O que nós podemos esperar dessa eternidade? Quais as alternativas que nós temos? E eu quero nesta noite, com base nesse texto, responder a duas perguntas. O que você pode esperar da eternidade? O que você pode esperar quando os seus olhos se fecharem e você perceber que a sua vida não acabou, mas que a sua alma continua? Veja, Malaquias diz aqui no versículo 2 do texto que lemos: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Essa é a primeira marca da eternidade: justiça plena. Haverá justiça plena. Meu irmão, como nós ficamos muitas vezes indignados com a injustiça. Você já se indignou com a injustiça? Você já presenciou, tem visto pela televisão, situações de injustiça, e que lá no seu coração você fica indignado? E veja, se nós temos um pouquinho essa noção, o que será desses dias que serão marcados por justiça plena, total? O nosso país, nós estamos num país marcado por casos de injustiça, marcado pela falta de justiça. Pensamos nas diversas situações da vida. Às vezes pensamos agora numa guerra aí no Iraque e perguntamos: Deus, onde está a tua justiça? Deus, por que o Senhor parece tão demorado em agir? E Deus tem o tempo dele para todas as coisas. A palavra justiça aqui, ela não significa julgamento. Mas a palavra justiça aqui, ela tem a ver com integridade, ela tem a ver com honestidade, ela tem a ver com vida reta. O que Malaquias está falando é que esse tempo será marcado quando o Senhor Jesus estiver reinando e esse reino for visível a todo mundo. Vai ser marcado por dias em que não haverá roubo, não haverá ódio, não haverá o adultério, não haverá assaltos. Será a sociedade que todos nós almejamos? serão dias marcados por aquilo que todos nós sonhamos. Você deseja isso? Um período marcado por justiça plena? Você aspira a isso? Você procura viver isso? Veja o que Mateus diz, capítulo 5, Jesus profere um sermão, o chamado Sermão do Monte, versículos 6 e 8, bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa felizes, felizardos. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que Jesus estava falando aqui, ele estava se referindo a esse período. Você tem sede e fome de justiça, um dia isso vai ser farto. Um dia você vai ser saciado. Ele diz no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Veja, o próprio Senhor Jesus estava falando de um futuro. Ele está falando, olha, esse dia vai chegar. E é isso que Malaquias está dizendo lá também. No capítulo 4, eis que vem o dia. Para aqueles que temem o Senhor, serão dias marcados por justiça plena. E é muito feliz, é feliz já, é felizardo já, é felizardo agora, não só nesses dias que estão por vir, quem está mantendo o seu coração limpo, quem tem fome e sede de justiça. Agora você quer ver como o nosso senso ou o nosso padrão de injustiça é injusto? Quando alguém pisa no seu calo, qual é a sua reação? Você quer logo que venha te pedir perdão? Você quer logo que a pessoa se humilhe e reconheça o erro dela? Porque é o seu senso de justiça. Agora pensa, quando você pisa no calo do outro, muda o nosso senso de justiça, não muda? Não é diferente? A gente não trata diferente? É a nossa, agora não. O que Malaquias está dizendo e o que o Senhor Jesus disse lá é que serão marcados, esse período será marcado por justiça plena. Agora no versículo 2 ainda, ele diz, trazendo salvação nas suas asas. O que você pode esperar desses dias? Além de justiça plena, você pode esperar salvação plena. Essa ideia aqui, trazendo salvação nas suas asas. Asas era uma figura muito comum na época para descrever o sol brilhando. Por isso que ele diz o sol da justiça e trazendo salvação nas suas asas. Asas era uma figura para descrever isso, o sol brilhando. Agora, o que significa isso, trazendo salvação? A Bíblia fala da palavra salvação e dá vários significados a ele. Por exemplo, a Bíblia usa a palavra salvação para se referir a uma pessoa ser liberta de uma situação difícil. Às vezes uma pessoa era curada de um mal e ela foi liberta, ela foi salva daquele mal. Mas teologicamente, a palavra salvação, ela tem três significados na Bíblia. Primeiramente, você pode ser salvo da condenação do pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E o salário do pecado, o pagamento pelo pecado, a recompensa, é a morte. Essa é a condenação. A morte eterna, a separação de Deus. Agora você pode ser salvo disso. E isso acontece pela obra de Cristo na cruz. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Quando você se arrepende dos seus pecados, que crê que Ele morreu na cruz para pagar o preço pelos seus pecados. Quando você crê que você não podia fazer nada por você mesmo. Então a Bíblia diz que você é salvo quando você se converte. Você é salvo dessa condenação. Esse é um dos significados. A culpa que há sobre você é retirada. A barreira que impede você de ter comunhão com Deus é retirada. Agora a Bíblia fala da palavra salvação com outro sentido também. Além de você ser salvo da condenação do pecado, você é salvo do poder do pecado, da mentira, da idolatria, da amargura, da promiscuidade, da inveja. Ao ser aceito por Cristo, quando você então se arrepende, reconhece o seu estado de pecador, o seu estado de morto, de inerte, e quando então você recebe a Cristo, recebe essa nova vida, agora Deus está começando o projeto dele na sua vida. E o alvo dele agora é, se você está acostumado a mentir, você vai aprender que Deus é verdade. E você, como filho dele, deve falar a verdade. Se você é alguém amargurado, você aprende que Deus o perdoou e que você tem que perdoar também aqueles que te causam, às vezes, amargura. Se você é alguém que maltrata e que não acolhe bem as pessoas, você aprende que Deus nos trata como Pai. E você aprende a respeitar os outros também. Ou seja, você agora não é mais escravo do pecado. Você não tem mais que fazer ou que pecar. Então você é salvo do poder do pecado. E a Bíblia fala de um outro aspecto também. Você poderá ser salvo da presença do pecado. E é esse período aqui que Malaquias se refere, que ele vai trazer salvação plena. Você não só vai estar livre da condenação do pecado, você não só vai estar livre do poder do pecado, mas você vai estar livre da presença do pecado. Isso significa viver numa situação em que não haverá mais pecado. Eu não vou pecar mais contra Deus e nem contra o meu próximo, e nem ele contra mim. É a esse dia que Malaquias se refere. Agora, além de justiça plena, além de salvação plena, Malaquias diz, e a pergunta, o que esperar desses dias? Você pode esperar alegria plena. No versículo 2 ele diz ainda, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. O que é isso? Quantos de vocês têm cachorro? Pode levantar a mão, você tem um cachorrinho? Você sai, às vezes teu cachorro fica preso no quintal o dia todo, ou dentro de casa. Você já reparou quando você pega o cachorrinho e solta ele? Você reparou na alegria dele? Já? Né? Haja pneu e haja poste e árvore, né? Haja perna para ele cheirar, e ele sai todo alegre. Eu não sou uma pessoa rural, mas Malaquias provavelmente era, e quando ele diz, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, trazendo para os nossos dias, ele estava descrevendo essa alegria, né, de liberdade. E Malaquias diz, olha, vai ser assim. Vai, a grande marca também desse período será alegria, será satisfação, será liberdade total. Vocês estarão fartos. Vocês estarão fartos. E esta é a vida que Deus nos propõe. Esta é a vida que Deus propõe a mim e que Deus propõe a você. Como você tem desenvolvido na sua vida fome e sede pela justiça? Como você tem desenvolvido em sua vida fome e sede pelo amor, pela retidão, pela renúncia, pela integridade? Como você tem aproveitado aqui, neste mundo, as oportunidades para um dia curtir muito melhor a eternidade com Deus? Como, meu irmão? Como, meu amigo? O ambiente que Deus prepara é um ambiente prazeroso, é um ambiente de libertação, é um ambiente de alegria, é um ambiente de integridade e de justiça para aqueles que vivem o projeto de Deus nas suas vidas. Você pode esperar isso desses dias, mas tem algo para esperar isso e para desfrutar disso. E essa é a segunda pergunta que eu quero responder. O que fazer para desfrutar desse ambiente? O que fazer para desfrutar disso que Deus tem preparado? Versículo 2 ainda. Olha o que Malaquias diz. Mas para vós outros que temeis o meu nome. Primeira coisa que você precisa saber é que isso que Deus está preparando não é para todas as pessoas. Está reservado para alguns. E Malaquias diz aqui para quais está reservado. Para quem vai nascer esse sol da justiça? Ele está dizendo para aqueles que temem ao Senhor. O que é temer ao Senhor? A Bíblia fala também que você pode temer ao Senhor de várias maneiras. Existe o temor relativo. Temor relativo é aquele que vem pela revelação natural de Deus. Paulo vai falar disso quando ele escreve aos Romanos. Que os homens viram a criação de Deus, eles imaginaram alguém criou isso, mas eles preferiram não dar glórias a Ele. Eles procuraram outros caminhos, né? Você já avaliou a tremenda máquina que é o seu corpo? Você já avaliou a complexidade que é a natureza funcionando? Fruto da evolução. Paulo diz assim em Romanos 1, 19 e 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento cognitivo de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. E Paulo está falando, olha, eles viram que há algo por trás disso. Só que ao invés de reconhecerem que é um Deus que está por trás disso, que é um Deus que controla tudo isso, eles preferiram, obscurecidos no seu entendimento, dar glórias a outras coisas. Foi a evolução. O homem pode ver, mas pensar outras coisas, procurar outros caminhos. Esse é o temor relativo. Existe o temor também que vem pela revelação das Escrituras, da Bíblia. O Deus que se supõe existir pode ser conhecido pelas Escrituras, pode ser conhecido pela Bíblia, pode se conhecer o plano de Deus pela Bíblia. Mas existe um outro nível de temor, e esse só vem por uma revelação específica de Deus ao coração do pecador. É aquela revelação, é quando Deus se revela. É quando o homem entende a sua condição de pecador. É quando o homem crê na sua condição de miserável diante de Deus. É quando o homem enxerga a sua incapacidade. É quando o homem enxerga a sua insuficiência, a sua insignificância. Quando ele crê em Jesus Cristo, se submete ao seu senhorio. Aí é infundido-lhe, é colocado-lhe no coração um outro temor, e é esse temor que Malaquias fala aqui, para vós que temeis o nome do Senhor, e esse ambiente marcado por justiça plena, marcado por salvação plena, marcado por alegria plena, está reservado só para esses. E é por isso que Malaquias vai dizer no versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés. Veja, é necessário você conhecer o que Deus fala. Você só pode se lembrar de algo que você sabe, que você conhece. O que é lembrar-se da lei de Moisés? Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto da escravidão do Egito, Deus havia dado orientações ao povo. Deus havia dado ordens claras ao povo. E é isso que Deus faz conosco também. Deus nos dá na sua palavra orientações claras de qual é o plano dele para a nossa vida, de qual é o projeto dele, como ele quer que vivamos. Alguns dizem, mas submeter-se a Deus, isso é escravidão, vou perder minha liberdade. O que a Bíblia diz é justamente o contrário. Que quando você não tem Deus e Jesus Cristo no seu coração, você é escravo do pecado. Quando um crente diz, eu não fumo, ele não deve ser marcado porque ele não fuma. Mas ele tem a liberdade de dizer, eu não fumo. Eu prefiro não fumar porque isso estraga o meu corpo. E no meu corpo Deus habita. E eu não quero que ele tenha um templo, um lugar de habitação sujo. Agora, aquele que não tem Cristo no seu coração, ele não tem essa liberdade, porque ele é escravo do seu vício. Veja, às vezes eu penso, Deus disse assim, não furtarás. Deus está limitando, sim. Deus está pondo limites. Mas é justamente aí que está a minha liberdade. Eu tenho liberdade de andar tranquilo, eu tenho liberdade de sair tranquilamente, porque se for obedecido o que Deus fala, aí eu posso desfrutar de verdadeira liberdade, porque eu não vou me preocupar se vão me assaltar, se vão tirar a minha vida. As restrições de Deus são para o nosso bem, são para a nossa verdadeira liberdade. E é isso que Tiago vai chamar de lei da liberdade, porque a lei reflete o caráter de Deus. E vejam, nós vimos isso já, lembrar-se aqui, não é apenas, lembrei-me. Nós vimos isso, lembram-se disso, domingo passado, o que Malaquias fala de lembrar. Lembrar é estimar, lembrar é dar valor, lembrar é obedecer, é honrar. Agora, o nosso problema é, sempre que nós procuramos obedecer, sempre que nós procuramos fazer pela nossa própria força, nós encontramos a nossa incapacidade. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, 19 e 21. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei foi dada para que nós enxergássemos o quanto nós estamos fora do padrão de Deus, o quanto a nossa vontade foi corrompida pelo pecado, o quanto o nosso querer foi corrompido pelo pecado. E quando você compreende isso, quando você reconhece isso honestamente no seu coração, esse é o primeiro passo para que você possa desfrutar daquele ambiente. E ele vai dizer mais aqui, versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias está aqui falando de algo que era real, mas ele está ilustrando também um conflito entre Deus e o homem. Lembrem-se, lá no capítulo 1 de Malaquias, Deus disse assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o povo não o estava honrando como pai. Mas agora ele está falando que virão dias em que o coração será convertido, em que o filho vai honrar o pai. E ele está usando essa figura para ilustrar que esse conflito entre Deus e o homem será desfeito. E o que ele quer dizer com isso? Converterá. O que é conversão? Damos de cara com a lei. Nós encontramos a nossa culpa. Nós encontramos o nosso pecado que nos afasta, que nos separa de Deus. E é necessário, então, a conversão, a volta, o retorno. No versículo 5, ele diz aqui: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem foi Elias? Elias foi um profeta de Israel. Elias pregou arrependimento ao povo de Israel. Isaías pregava conversão do coração do povo a Deus, a volta do povo para Deus. Eu não creio que esse que vai vir seja o mesmo Elias, o profeta. Eu creio que, assim como foi João Batista, uma vez em Marcos capítulo 9, versículos 9 a 13, os discípulos têm um encontro com Jesus e eles estão curiosos. Diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram a Jesus, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Veja, futuro. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. E em Mateus, eles vão perguntar se João era Elias. Eles perguntam para João se ele era Elias. E João fala: não sou Elias. Porque o que Malaquias, os profetas, predisseram, e o que nós encontramos nas escrituras, o que João veio fazer, o ministério dele foi muito semelhante ao de Elias. Ele pregava também ao povo arrependimento: arrependei-vos dos vossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Arrependam-se, creiam nele. Era isso que Elias pregava. E João veio na mesma força, no mesmo poder e no mesmo espírito de Elias. E vai vir um outro ainda, nesse mesmo espírito, nesse mesmo poder, com esse mesmo propósito: pregar arrependimento, pregar confissão de pecados, pregar conversão, pregar a volta para Deus, pregar o retorno para Deus. Porque esta é a única maneira de desfrutar de justiça plena, de salvação plena e de alegria plena. O povo, quando os discípulos estavam pregando, quando os discípulos estavam anunciando a Jesus, o apelo deles não era aceite a Cristo, mas o apelo deles era arrependei-vos e crede. É isso necessário, é isso que é preciso ser feito. Eles pregavam arrependimento, eles pregavam olhar para si mesmo, enxergar a sua condição de incapacidade, enxergar o seu estado de pecado, enxergar o seu estado de morto, olhar para Deus e receber dele vida, mudar de mente, mudar o pensamento, mudar o conceito. Isto é arrependimento. E nós vamos encontrar na história vários homens que vieram e pregavam arrependimento. Encontramos Zwinglio, encontramos João Calvino, encontramos o príncipe dos pregadores, Spurgeon, Charles Spurgeon, encontramos Jonathan Edwards. Que é isso, conversão? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 narra o episódio de um centurião. O centurião era um comandante que comandava 100 soldados. Veja, diz aí, Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha o versículo 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, ou seja, constantemente, orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, por volta de 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então ele manda que Pedro seja chamado. Veja, está aqui um homem temente a Deus, piedoso, caridoso, bondoso, né? Mas era um homem que não conhecia a lei de Deus. Era um homem que temia Deus. Era um homem que fazia esmolas. Era um homem que orava. Diante do que ele conhecia, ele tinha um certo temor de Deus. Ele andava direito. Ele não era nenhum marginal, nenhum bandido. Ele andava certo. Ele enxergava o necessitado e ele ajudava. É interessante aí no versículo 4, Lucas diz que apareceu um anjo para ele. Se eu e você, meu irmão, que conhecemos a Deus, não falamos, Deus providencia algum meio para que ele seja conhecido. O Senhor estava atento. Agora veja, ele mandou chamar Pedro. Vá lá para os versículos 34 e 35. Pedro chegou, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: os judeus pensavam que a salvação era só para eles, que o Messias viria só para eles. E Cornélio era um gentio, ele era um romano, ele era de uma outra nação. E o que Pedro está falando é: não é para todo mundo, mas são para todos os povos. Não faço acepção, não quero só o judeu, mas de todos os povos. E 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Meu amigo, não importa onde você nasceu, não importa o seu país, não importa a sua condição financeira, não importa o seu status, o seu nível social, não importa a cor da sua pele, Deus não faz acepção de pessoas. Agora a pergunta ainda é: isso basta? Isso basta para ser aceito por Deus? E a resposta é não. Sabe por quê? Olha o que vem em seguida aí, olha os versículos 42 e 43. Pedro ainda dizendo: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Pedro está falando de Jesus Cristo. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão, perdão de pecados. Não era esmola, não era oração, não era piedade, não era bondade. Mas Pedro diz claramente aqui: aquele que nele crê. E é só assim. É aquele que nele crê. Pedro está falando de Jesus para Cornélio. Pedro está falando daquele Cordeiro de Deus que tira o pecado, aquele que tira a culpa que está sobre o homem, aquele que, embora temesse aquele homem, embora temesse a Deus, embora fizesse esmolas, não era salvo, porque ele não conhecia o único meio de salvação, Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ninguém mais. Ninguém mais. E se você acrescenta algo mais para se chegar a Deus, você está indo além do Evangelho. E aquele que vai além do que o Evangelho diz, a Bíblia diz que é maldito. É isso. É entender o seu estado, é entender a sua condição como pecador e crer em Jesus Cristo. Isso é que faz o homem desfrutar do plano de Deus, do plano eterno de Deus. Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço pelos seus pecados, pelos meus pecados. O que você deve fazer? Confiar não na sua piedade, não na sua bondade, não nas suas esmolas, não no seu temor, não nas suas orações, mas unicamente e somente em Jesus Cristo. Agora, irmãos, eu preciso reconhecer que em Malaquias, o que mais sobressai no texto não é a glória futura. O que mais sobressai no texto é a condição do homem que não está nesse plano. É a condição do homem que ainda não se arrependeu, que ainda não reconheceu o seu pecado, que ainda não creu em Jesus Cristo. Volte para o versículo primeiro. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como rescolho. O dia que vem os abrasará, queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem ramo, nem raiz. Meu amigo, você que ainda não teve essa experiência, que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como Senhor e único Senhor, você que ainda não reconhece Ele como único Deus, como único caminho, como único meio para desfrutar desse plano que Ele preparou, quero te dizer o seguinte: o dia vem, ninguém sabe a hora e ninguém sabe o dia, mas Ele vem. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Em quem ou em que você tem confiado? Você já entendeu quem é você? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já entendeu, já creu de todo o coração, de toda a tua alma em Jesus Cristo? Ele vai vir um dia, Ele vai voltar um dia. E a Bíblia diz que da mesma maneira como Ele subiu nos ares, Ele virá. Eu não sei que dia vai ser, mas eu tenho uma certeza. Eu sei que nesse dia eu vou estar com Ele. E você pode ter essa certeza. É arrepender-se dos seus pecados, é entregar sua vida a Ele, é crer nele, é reconhecer que só Ele pode restaurar a sua comunhão com Deus. Naquele dia, a igreja do Senhor Jesus, todos aqueles que creram nele, que foram lavados pelo seu sangue, que creram no seu sacrifício na cruz, a chamada igreja, ela vai estar com o Senhor Jesus reinando, reinando, e vai estar com Ele eternamente. se você já é filho de Deus. A maneira como você vive aqui hoje implica como, não onde, mas implica como você viverá a eternidade. Você tem vivido como um filho que honra o Pai. Você tem vivido como um servo que honra o seu Senhor. Todos que conhecemos a graça de Deus, você que já sabe na sua vida o que é a graça de Deus, o que significa isto, receber essa salvação sem mérito algum. Você que conhece e reconhece isso, deve viver, deve se dispor a viver, deve se dispor a morrer, deve se dispor a consumir-se e ser consumido pelo Senhor. Nada vale mais a pena, nada é mais prazeroso, nada é melhor do que viver e morrer por Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Não existe prazer melhor do que Ele. Nós devemos a Ele a nossa libertação do inferno. Nós devemos a Ele a nossa libertação da ira de Deus nesse dia. Nós devemos a Ele a nossa esperança eterna nos céus. Viva para Ele, viva por Ele, disponha-se a ser ridicularizado, a ser humilhado por causa do nome dEle. Amem-no, sigam-no até o fim. O apóstolo João diz no Evangelho, a todos quantos o receberam, e ele está falando de Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se você ainda não arrependeu-se dos seus pecados e creu em Jesus Cristo, e não o recebeu, você é uma criatura de Deus, mas não filho dele. Porque filhos são aqueles que o recebem. Se você ainda não foi salvo, pela graça de Deus, eu não vou apelar para que você aceite a Cristo, mas o meu apelo é: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você não pode fazer nada pela sua vida, pela sua alma, pela sua salvação. Reconheça que o preço Jesus pagou na cruz e que Ele oferta a você essa salvação gratuitamente. Creia nele, arrependa-se e creia. Agora você precisa saber de algo. Em Lucas, algumas pessoas queriam seguir a Jesus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguiste ele, dizendo para Jesus, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eles estavam falando: olha, você tem certeza de que você quer me seguir? Saiba que eu vou estar para sempre com você. Eu nunca vou abandoná-lo. E o meu amor por você, nada nem ninguém vai poder tirar ou separar-nos mais. Mas você precisa saber também das dificuldades. Se você segue a Cristo para uma posição de privilégio, para ter uma posição de privilégio, saiba que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Agora é prioritário, é urgente. Não espere amanhã. O próprio evangelista diz para aqueles que confiam em outras coisas, ele diz: louco, esta noite vão te pedir a tua alma e o que você tem. Se a tua confiança não foi em Jesus Cristo, de nada valeu, de nada serviu. Jesus diz: que você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Reconheça o seu pecado, se negue. Reconheça a sua incapacidade. Entregue o seu eu. Tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, porque a cruz é lugar de morte. É lugar de você morrer para o pecado. É lugar de você morrer para o mundo. Ele diz, e siga-me. E sabe, siga-me para quê? Em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É isso que Jesus oferece. É isso que Jesus oferta. É a decisão. É essa decisão que você tem que tomar. Jesus não prometeu facilidades, mas ele garantiu a vitória em meio às dificuldades. Saiba, meu amigo, que não existe nada mais maravilhoso. Saiba que coisa mais espetacular do mundo é conhecer Jesus. É render-se a Ele. É entregar-se a Ele. É ser governado por Ele. É ser dominado por Ele. Pode ser uma decisão custosa, mas é uma decisão para a eternidade. A Bíblia diz que esse dia, quando o Senhor vier, Ele vai separar os bodes das suas ovelhas. De que lado você vai estar? De que lado você vai estar? Arrepende-se e creia em Jesus Cristo. Deus nos abençoe.